Estamos de volta, ouvintes, com o nosso programa Faixa Livre. Na ponta da linha, eu cumprimento o oficial da Reserva do Exército e mestre em Ciências Militares da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, Marcelo Pimentel. Marcelo Pimentel, bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia àqueles que nos assistem. E prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite.
Eu que te agradeço a gentileza da oportunidade de conversarmos, Marcelo. Não é a primeira vez que você conversa aqui no nosso programa Faixa Livre como uma pessoa... que entende do riscado. Você é um oficial na reserva do Exército, um estudioso, e evidentemente o que nós queremos conversar contigo é essa relação atual do chamado bolsonarismo com as Forças Armadas no país, a divisão dos oficiais em um suposto partido militar, e principalmente a questão relativa a manifestações recentes, tanto do comandante do Exército como também do diretor-geral da Anvisa, que aparentemente esboçaram posições muito contrárias às defendidas pelo presidente Bolsonaro. E muita gente, em função disso, especula sobre um afastamento de segmentos do Exército e das demais forças do próprio presidente da República. É esse quadro que queremos discutir com você como uma pessoa que conhece a vida militar e, principalmente, essas posições que hoje predominam nas nossas Forças Armadas. Existe o Partido Militar, Marcelo?
Bom, Paulo, você me fez três perguntas e três tópicos muito importantes. Eu vou começar na ordem que você apresentou, mas antes eu devo dizer que as expressões do meu pensamento, da minha opinião, são em caráter pessoal, individual, e na condição de militar na reserva, absolutamente amparadas pela lei. Existe uma lei, a 7.524, de 86, que confere ao militar da reserva o direito à livre expressão do seu pensamento sobre tema político, filosófico e de interesse público, né? Então, veja bem, a expressão bolsonarismo, que é popularizada pelos analistas, na mídia em geral, para comunicar o que seria um apoio a Bolsonaro, seja um apoio eleitoral, seja um apoio ideológico, eu sou um pouco crítico ao uso dessa expressão, porque dá a ideia de que o que está acontecendo hoje no Brasil se deve exclusivamente à figura do ex-capitão, aliás, do capitão do Exército, Bolsonaro, já que ele está na reserva. Quando, na verdade, é algo mais profundo, com uma vinculação sociológica, histórica, que acompanha a trajetória da construção do Estado brasileiro desde o final da Guerra da Tríplice Aliança, que é exatamente o protagonismo das cúpulas hierárquicas das Forças Armadas no cenário político. Esse protagonismo está muito evidente hoje em dia, né? Não se pode falar em política no Brasil hoje sem mencionar militares das cúpulas hierárquicas, e quando eu me refiro a cúpulas hierárquicas, eu falo de generais e coronéis, que são as referências, são aqueles que, por suas posturas, arrastam, né, e pelo exemplo, arrastam os demais níveis hierárquicos, tanto na ativa quanto na reserva. Então, reticente ao emprego do bolsonarismo, eu devo dizer que aquilo que nós vemos na expressão oral e nas posturas do capitão Bolsonaro, nada mais é do que a média do pensamento da sua geração de oficiais formada na AMAN nos anos 70. Eu sou formado na AMAN nos anos 80. Esta geração, a que me refiro, dos anos 70, formou a minha geração na academia e foram os nossos comandantes ao longo de toda a carreira. Então, é o pensamento médio dessa geração em termos de sociedade, de país, do mundo, de costumes. Então, é difícil você separar bolsonarismo dos companheiros de Bolsonaro de geração que hoje são esses protagonistas políticos. E é nesse sentido que eu emprego a expressão partido militar para, numa intenção de contribuir com o debate, como um testemunho e como um integrante das Forças Armadas que os conheço, e aqui não vai nenhuma crítica pessoal a nenhum dos generais ou coronéis que compõem o governo, são críticas, sim, são críticas às suas posturas públicas e políticas. Então, este protagonismo político resultou na ocupação de espaço de poder político por essa geração, em massa, em proporção impressionante, tanto em relação ao universo de generais coronéis da geração, quanto até a outros eventos históricos em que esse protagonismo ficou bastante flagrante na história do Brasil, me refiro inclusive da época da ditadura. Nem naquela época se viu tantos generais e coronéis em posições de relevância política como estamos vendo hoje na democracia. Então este partido militar, este protagonismo, ele dinamiza dois processos que são muito claros hoje. Por um lado, a politização das Forças Armadas e dos militares, que somos os seus integrantes, e por um outro lado, como uma espécie de corolário deste processo, a militarização da política, por intermédio da ocupação de espaços políticos por essas cúpulas, e por intermédio da política, a militarização da própria sociedade. Então nós vemos hoje a pauta militar, né, ou a pauta bolsonarista, se assim quiser se referir a ela, se espraiando e se enraizando em diversas setores da sociedade, né, em diversas áreas da política, inclusive transpondo a própria política e chegando a instituições de Estado e até de outros poderes. Né. Nós estamos acompanhando um general que ajudou a construir este protagonismo, que é o diretor-geral do TSE no ano eleitoral, né, nomeado pelo TSE. E, finalmente, quando você se refere a esse possível afastamento, a partir de conclusões, a meu ver, apressadas e talvez equivocadas, de que disputas dentro do governo ou em setores que foram do governo, que hoje não estão mais no governo, relacionados aos militares, representam um afastamento dessas cúpulas, deste protagonismo no governo ou do protagonismo político mesmo. Essa disputa exército, digamos, Bolsonaro ou Anvisa versus governo, por mais que se atraiam as atenções para ela, não representaram na saída de nenhum general ou coronel do governo. Muito pelo contrário. Estão acontecendo substituições, reposições de peças. Por exemplo, ontem tivemos a notícia de que o general presidente da Itaipu Binacional saiu e vai entrar, parece, como almirante. Então, esses espaços estão tomados, não vejo nenhum afastamento, até porque, como eu disse, Bolsonaro representa o pensamento e a postura política da sua geração, e a minha crítica é exatamente a isso, é muito menos ao governo e muito mais, e essencialmente, a participação dessas cúpulas no governo, seja o governo Bolsonaro, seja um governo qualquer, porque isto arrasta as Forças Armadas, os militares que integram as Forças Armadas, há um projeto político que muitas vezes é pessoal, é corporativo, é essencialmente ideológico. Então estarei sempre criticando isto porque vejo que a associação da imagem do Exército, das Forças Armadas, a de governos, enfraquece a própria imagem das Forças Armadas e dificultam a consolidação do Estado Democrático de Direito que durante 30 anos tentamos construir com o afastamento dos militares da política e de governo.
Para muitos, o dito partido militar transcende muito a própria figura de Bolsonaro. Contudo, considerando inclusive as disputas políticas em curso, é forçoso reconhecer que o Bolsonaro se colocou como uma liderança política. E me parece que, nesse sentido, não há nenhum tipo de concorrência no meio militar ao próprio Bolsonaro. Não existe, portanto, uma certa dependência hoje desse pensamento político-militar predominante, que tem suas raízes, como você muito bem situou, na formação da oficialidade dos anos 70, e que coloca um poder ao Bolsonaro muito forte?
Sem dúvida, Bolsonaro é peça central, foi catalisadora desses dois processos que eu descrevi, mas o protagonismo político das cúpulas hierárquicas usou o Bolsonaro como uma espécie de personagem, que ao longo desse processo foi cumprindo diversos papéis e continua cumprindo o papel que interessa, Paulo, à manutenção e consolidação desse protagonismo. Vou ser menos teórico e vou dar exemplos. Não foi Bolsonaro que colocou os generais e coronéis do Cupira, foram generais e coronéis de sua geração no comando do Exército e usaram Bolsonaro como seu candidato. E não em 2018, Paulo, quando o Brasil se deparou com um verdadeiro fenômeno eleitoral, né, que foi Bolsonaro, né, já não é tanto, mas foi. Isso começou há muito tempo, porque este processo de politização das Forças Armadas, ele coincide exatamente quando esta geração dos anos 70, que assistia naquela ocasião às cúpulas hierárquicas sendo protagonistas políticas num regime ditatorial, chegaram ao comando do Exército na última década. E antes de chegarem ao comando do Exército na última década, chegaram ao generalato, que é um processo de escolha, né, de coronéis para promoção, que é um processo feito pelo alto comando. Né. Então, a partir de 2009, 2010, já se percebia, pelo menos a mim estava muito claro, que esta geração, germinando aquela semente dos anos 70, né, ela começou a radicalizar esse processo. E Bolsonaro, que era uma figura similar a um estorvo para o Exército, porque foi nessa condição que ele saiu da força no final da década de 80, ele passou a ser como que reabilitado pelos seus companheiros que comandavam a instituição, exatamente para servir dessa ponta de lança. Então ele, antes de ser mito em 2018 para o Brasil, ele se transformou num mito dentro do Exército. 2014, na AMAN, aí no Rio de Janeiro, na Academia Militar das Agulhas Negras, o deputado Bolsonaro compareceu diante de cadetes, de aspirante social, e fez o lançamento da sua candidatura em novembro de 2014. A AMAN, naquela ocasião, por exemplo, era vinculada ao Comando Militar do Leste, chefiado ou comandado pelo atual diretor-geral do TSE, o general Fernando. E esse processo, então, foi sendo construído dentro dos quartéis, tanto os reais, de pedra e tal, quanto os quartéis virtuais das redes sociais, que passaram a congregar os militares em qualquer parte do país, online, né? Praticamente, sincronicamente. Então, esse mito foi construído, ele foi usado, depois da posse, como cavalo de Troia, para que a sua geração ocupasse e montasse o governo. Este governo não foi montado por Bolsonaro, até porque ele não conhecia 90% dos generais e coronéis que estão hoje no governo, né, ou que estiveram no governo com a profundidade necessária. E a partir do momento em que ele assumiu, ele passou a adotar um papel de espantalho, atraindo para si atenções para temas absolutamente prosaicos, mas muito chamativos para as pautas de imprensa, né? Enquanto este poder ia sendo ocupado por essa geração, e as pautas importantes do país, de discussão importante, iam passando para o segundo plano, né? E por algum motivo, poderíamos depois aprofundar, durante a pandemia, em 2020, esse papel de espantalho passou a ser um papel de inimigo público número um do Brasil, seja no aspecto anti-ciência, muito evidente, seja no aspecto do golpismo, ou mesmo no aspecto da contestação dos resultados eleitorais. Passamos o ano discutindo, ano passado, né? Então, este papel hoje de Bolsonaro, como esse espantalho, serve também para criar a percepção na opinião pública de que haveria agora um afastamento das Forças Armadas ou dessas cúpulas, que não são as Forças Armadas, são uma parcela importante das Forças Armadas, mas não são todas as Forças Armadas, do governo. De um governo, volto a insistir, Paulo, que foi construído em 2014, 2015, quando se decidiu usar o companheiro de turma como candidato a presidente, que jamais seria eleito em 2018, se a imagem de respeito, credibilidade, confiança das Forças Armadas perante a sociedade não estivesse claramente associada à candidatura de Bolsonaro. E a forma mais clara de entender isso é que um general do alto comando participou da chapa, né, como vice-presidente, e hoje é o vice-presidente, que adota postura normal, para parecer ponderada e oposta de Bolsonaro, exatamente para isso, para que essa naturalização do protagonismo político das cúpulas hierárquicas seja aceita, seja tolerada pela sociedade, mesmo que, em pleno 2020, os comandos militares, o ministro da Defesa, assinem ordens do dia publiquem e as façam ler para a tropa em forma, se referindo ao golpe de 64 e à ditadura como marcos da democracia. E a sociedade não fica indignada, além de um dia ou outro de manchete. Isso jamais aconteceria num país latino-americano, para citar os nossos vizinhos, que tivesse passado por uma experiência de 21 anos de regime autoritário como o que passamos. Portanto, Paulo, infelizmente, afastar Bolsonaro, descartar Bolsonaro, que, aliás, eu acho que faz parte deste projeto, né? Bolsonaro não será eleito, é evidente que não será reeleito. Então, afastá-lo não resolverá esse problema, que é fenomenológico do protagonismo político, se os candidatos a presidente, que aspiram ao cargo de comandante em chefe das Forças Armadas, de autoridade suprema sobre as Forças Armadas, não trouxerem este tema para o debate com a seriedade que ele merece. Então, Bolsonaro é catalisador, é, digamos, central no processo e nesse fenômeno que eu descrevo, mas ele não é o iniciador, não é o coordenador, nem o controlador deste fenômeno. Né? Os seus companheiros generais e coronéis estão ou estavam no governo é que são.
É, esse seu resgate do episódio lá de novembro de 2014, lá na AMAN, ele é muito significativo, porque tratava-se, na verdade, de um ato de indisciplina, apoiado, na verdade, pelo comando da AMAN e, naturalmente, pelos comandantes gerais, porque um episódio como esse, de formatura, inclusive, dos novos oficiais, não pode passar despercebido dos comandos. Mas eu lhe acrescento mais uma questão. 2014, nós estávamos em pleno governo do PT. Em que medida esse tipo de iniciativa da cúpula militar, formada, como muito bem você lembrou, nos anos 70, foi recebido pelo, no caso, o ministro da Defesa e a própria Presidência da República?
Essa é uma questão crucial, Paulo, para se entender como este fenômeno se reacendeu. Eu passei 30 anos da minha carreira de oficial, exatamente de 1988 a 2018, vivendo num exército que não era protagonista político por intermédio das suas cúpulas hierárquicas. E entendi que naquela ocasião se construiu uma muralha, tanto o exército, as Forças Armadas, como a própria sociedade, iniciada lá no acordo da Aliança Democrática do final da ditadura, início do governo Sarney, de separar, segregar Forças Armadas para um lado do muro, dos militares, e do outro lado a política e governo. Não que as Forças Armadas não tenham papel governamental, tem, durante esses 30 anos também tiveram, né? Por intermédio de ações subsidiárias, etc. Mas houve um combo de causas, de pretextos ou de motivações que fizeram com que este fenômeno fosse reacendido na última década. Já falei um fator, que é a ascensão ao comando da geração dos anos 70 à geração de Bolsonaro. Mas eu cito outros cinco. Dois deles de natureza política eleitoral. A eleição da presidente Dilma em 2010 e a reeleição em 2014. Exatamente pela figura histórica da presidente Dilma nos anos 70. Enquanto aqueles generais da última década eram cadetes na AMAN, jovens tenentes, a presidente Dilma fazia parte de uma organização de contestação armada ao regime. Ainda que não tenha diretamente pego em armas, mas foi o antagonista ou a inimiga dessa geração, isso visualizando-a como seguidora da doutrina de segurança nacional, da Escola Superior de Guerra, em que considerava o adversário político interno um inimigo a ser combatido e derrotado. Né? Então a eleição da Dilma não caiu bem. Eu era coronel, comandava a unidade da minha arma na ocasião e percebi isso claramente. Né? Mas, afinal de contas, a muralha estava estabelecida. Mas outros três fatores contribuíram para esse descontentamento com a presidência Dilma, até de ordem pessoal, virassem a reacender esse fenômeno. Um deles foi a Comissão Nacional da Verdade, que, embora idealizada no final do governo Lula, foi executada durante o primeiro mandato da presidente Dilma, e isso foi realmente decisivo. Não tanto como uma motivação ou uma causa, e muito mais como um pretexto daquelas cúpulas hierárquicas que tiveram, inclusive, parentes citados no relatório final da Comissão Nacional da Verdade, pretextos, como disse, para emular a oficialidade, a jovem e a média oficialidade, que não conhecia muito bem o Bolsonaro, por exemplo, né? emular essa geração na ideia de que o PT, ou a presidente Dilma, ou a esquerda, estava fazendo um revanchismo, promovendo um revanchismo tardio em relação ao exército, especialmente, por conta dos períodos autoritários, do período autoritário mais recente. Isso também ficou muito claro para mim. O militar, a oficialidade passou a considerar o PT, a esquerda, o presidente Dilma como uma inimiga, de novo a ser derrotada. Não mais por um golpe tradicional, absolutamente inadmissível no contexto nacional e internacional, mas sobre outras formas de golpe, sobre outros métodos e modalidades do estilo primaveras e acionamentos parlamentares vinculados à lawfare e outras circunstâncias. Né? Então, esses três fatores estão de ordem política, ajudaram muito a construção desse novo fenômeno, a nova versão do fenômeno. Mas há outros dois. Um deles, a participação por 10 anos do Brasil na maior mobilização militar, ainda que não bélica, desde a Segunda Guerra Mundial. Ocasião em que as Forças Armadas confirmaram seu prestígio, a sua respeitabilidade, até em nível internacional, que foi a minúscula ou a participação na missão das Nações Unidas para a estabilização do Haiti, de forma protagonista. Não se esqueça que, após a Segunda Guerra, vitorioso no combate ao nazifascismo na Itália, os mesmos que apoiaram e construíram o Estado Novo de Getúlio o depuseram em 1945 e continuaram tentando depor o Getúlio quando ele regressou em 1950 e só não conseguiram em 1954 pelo suicídio do Getúlio Vargas, mas conseguiram em 1964. Então, de certa forma, de maneira assim, de uma visão geral, a participação no Haiti contribuiu, porque ela encerrou exatamente em 2014. Na campanha eleitoral da presidente Dilma, e ela contribuiu para esse processo. E, finalmente, o excesso de participação de forças armadas em ações não militares, ações subsidiárias, ações de segurança pública, comumente conhecida como GLO, Garantia da Lei da Ordem. Participação em grandes eventos, inclusive grandes eventos logrados pela ação política do Partido dos Trabalhadores, do governo, as competições esportivas. Então, esse protagonismo perante a sociedade, no meio do povo, também contribuiu para esta reviver do fenômeno do protagonismo político das cúpulas hierárquicas. Então, são esses cinco fatores, as duas eleições de Dilma, a CNV, a MINUSTA e o excesso de emprego de Forças Armadas em GLO e a intervenção federal no Rio de Janeiro, meu caro Paulo, foi a cola que grudou a imagem das Forças Armadas à candidatura a Bolsonaro. O brado, Brasil acima de tudo, oficial da Brigada Paraquedista, da briosa Brigada Paraquedista do Rio de Janeiro, aí na Vila Militar, virou slogan eleitoral de campanha sob o silêncio do alto comando do Exército. Como você bem citou, para terminar recordando o início da sua pergunta, aquele ato em novembro de 14 na AMAN, que eu nunca vi e nem imaginei que fosse assistir na minha carreira de oficial, e eu já não estava... E eu não estava no Brasil na época, mas fiquei sabendo disso. Aquilo ali não punido é uma semente para novas atitudes indevidas, impróprias, que vinculam a política, as Forças Armadas e rompem aquela muralha, essa muralha tão importante, uma obra social e política que necessitamos reconstruir, porque ela está comprometida e depois que ela se rompe, é difícil, muito difícil, partir do zero e reconstruí-la novamente.
Estamos conversando com Marcelo Pimentel, oficial na Reserva do Exército e mestre em Ciências Militares na Escola de Comando do Estado-Maior do Exército. Marcelo, vou passar a palavra aqui para o Anderson Gomes.
Marcelo, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Anderson.
Marcelo, é o seguinte, você citou aí que essa politização das Forças Armadas nos últimos anos acaba coincidindo com essa chegada da turma que se formou lá nos anos 70 ao Comando do Exército. Eu queria te saber de você a respeito das turmas subsequentes, o pessoal que se formou nas gerações posteriores, a tua geração dos anos 80, dos anos 90, esse processo de politização, ele tende a se dar de maneira continuada nas próximas décadas no nosso país? Houve uma continuidade dessa politização pelas turmas que foram formadas posteriores a essa dos anos 70?
Perfeitamente, Anderson. Uma instituição top-down, ou seja, do topo para baixo, em que o exemplo, a hierarquia e disciplina são fatores e valores, as posturas das cúpulas hierárquicas definem os rumos da própria instituição e os rumos dos militares que integram a instituição, né? É o que, aquela famosa frase, né? A palavra convence, o exemplo arrasta. Então, veja, a geração dos anos 70 assumiu os principais postos do governo. A partir daí, é por isso que eu chamo o governo militar, mesmo não sendo um governo ditatorial, né? A partir daí ela implementou nas instituições, nos órgãos, natureza política ou técnica que ocupou, uma estrutura top-down. Então, os generais de exército, que são alto comando, né, que são 17, 16 e mais um comandante do exército, ocuparam as presidências, diretorias e cabeças de ministério. E a partir daí chamaram generais de duas estrelas, três estrelas, coronéis, exatamente dessas turmas seguintes. Então, a minha geração, por exemplo, a geração dos anos 80, até pelo conhecimento que se tem um do outro da caserna, começou a participar do governo também nas diretorias, nas secretarias dos ministérios, nas estatais. Pouco se fala nas estatais, mas as principais estão sob controle militar. Então, generais no top, coronéis e generais menos qualificados em termos hierárquicos nas diretorias, e oficiais intermediários começam a ocupar postos intermediários dessas estruturas civis, né? Não só no governo, mas também em programas que fazem parte de uma pauta governamental, como, por exemplo, as escolas cívico-militares, que emprega, já são centenas, se não me engano, Brasil afora, que emprega coronéis, capitães e subtenentes sargentos, numa função parecida com a de Bedel, e com um bônus salarial, muitas vezes, o bônus, hein, não estou falando salário, superior ao salário do professor das escolas públicas. Então isso vai se espraiando de uma forma impressionante, e é óbvio, imagine, vamos ser práticos, se eu participo de um programa desse, na reserva, de ser bedel de uma escola pública aqui próxima de mim, eu vou votar no projeto político que mantém esse projeto. A minha família vai votar no projeto político que mantém esse projeto. O entorno social vai votar no projeto político que mantenha ou amplie esse projeto. E o militar que quer participar desse projeto e ainda não está, também vai votar em propostas que ampliem para que ele tenha oportunidade de estar. Então isso vai estabelecendo esta influência e transforma, digamos, o militar e a família militar e seu entorno numa espécie de base eleitoral e militante desse conceito de partido militar. Porque tem que ser entendido assim, esta recidiva do protagonismo militar, como se fosse um partido político que quer o poder, que uma vez no poder quer manter o poder, que quer ampliar seus espaços de poder, que tem uma pauta de interesses corporativa, que tem uma base ideológica, inconfundível a base ideológica desse grupo, que tem quadros que estão exercitando suas lideranças para concorrer a novos cargos, né? E às vezes aparecem as dissidências, as falsas dissidências. Por exemplo, o general Santos Cruz é tido como uma dissidência, mas é uma dissidência anti-Bolsonaro para se construir como um protagonista político, né, ou se confirmar como protagonista político, vinculado, por exemplo, ao Sérgio Moro ou ao PSDB. Vou dar um exemplo final. Cada turma de AMAN faz quatro generais, quatro estrelas, que ocupam o alto comando do Exército. A turma de 76, que é a turma anterior de Bolsonaro, que é de 77 da AMAN, dos quatro generais de Exército, um deles é o diretor-geral do TSE, general Fernando, comandou aí o Leste, né? Foi o chefe do Estado-Maior do Exército por ocasião dos tweets do general Vilas Boas. Assistiu o brado da Brigada Paraquedista virar jogo eleitoral e não fez nada. Ele é o diretor-geral do TSE. Outro general da turma de 76, quatro estrelas, general Teófilo, foi o candidato derrotado do governo do Ceará na última eleição pelo PSDB. Ocupou o cargo de secretário nacional de segurança pública no Ministério da Justiça deste governo, sob a chefia de Sérgio Moro. O terceiro general quatro estrelas da turma 76 é secretário de segurança pública do Estado de São Paulo, do PSDB. E o quarto é secretário de saúde do Distrito Federal, do governo do Ibanez Rocha, que eu não sei qual o grupo dele, mas é um político de visão ideológica claramente alinhada ao, aspas, bolsonarismo. Então veja, quando os quatro tops de uma turma ocupam espaços políticos, Anderson, a tendência de influência, de arrasto, é enorme sobre seus companheiros, sobre seus subordinados, os que estão na reserva e os que estão na ativa. Então, lamentavelmente, a geração de tenente, capitão, que era aquele cadete de 2014, aspirante, que viu um deputado lançar sua candidatura, hoje capitão de tenente, está com esta semente, vendo as suas cúpulas hierárquicas, né, com as quais tem relações muito boas, e devem ser muito boas dentro do ambiente militar. Estão vendo como protagonistas. De que forma esse tenente capitão vai lidar com essa semente ao longo da sua ascensão profissional? Será que quando forem generais e coronéis nos anos 30, 40, vão repetir este protagonismo, alegando polarizações, crises que necessitem que as Forças Armadas salvem o Brasil? E esse sentido de salvamento do Brasil é o que faz hoje Bolsonaro ser construído pelas próprias cúpulas hierárquicas como este inimigo público número um, a ponto de, se necessário for, eles afastarem Bolsonaro, convencerem-no a renunciar, ou impedirem um, aspas, golpe de Bolsonaro, ou uma reclamação em relação ao resultado eleitoral, de modo que atraiam para si os aplausos, tanto à esquerda quanto à direita, por terem livrado o Brasil do estorvo que, político, eleitoral e humano, que se representa esse capitão como presidente do Brasil. Mas o Brasil não pode esquecer que foram eles, não o Exército, não a Marinha, não a Aeronáutica, não as Forças Armadas. Estas cúpulas hierárquicas que têm nome, e também não são todas, que construíram aquela figura que estava relegada ao rodapé da história, dos livros de história, aquele capitão deputado de nicho, praticamente alijado do Exército nos anos 80, como um fenômeno, como um mito. Cavalo de Troia, espantalho, de novo estorvo. Então, sim, é preocupante, porque se não forem tomadas providências agora pela sociedade e pelas Forças Armadas, suas lideranças, esta semente no jovem tenente capitão pode germinar. E esse protagonismo não vai passar, essas páginas da história não passam, porque hoje o protagonismo político de cúpulas hierárquicas das Forças Armadas é anacrônico, é fora de lugar.
Marcelo Pimentel, por fim, com base no seu conhecimento, na sua condição, inclusive, de oficial na reserva, como que você vê a perspectiva de uma derrota que, me parece, eleitoralmente, é bastante plausível, a derrota de Bolsonaro, e eventuais reações que possam surgir como reação a essa derrota eleitoral? Existe essa possibilidade?
Em termos de rompimento institucional, Paulo, nenhuma possibilidade. A minha geração não é golpista, não, apesar de ser bastante reacionária em termos políticos, eleitorais e ideológicos, mas sabe muito bem, né, pelo menos a grande maioria, que é inviável qualquer rompimento institucional. Então, a preocupação não é a reação, porque, veja, o golpe não combina com a vivência de um partido militar. O partido militar quer manter-se no poder, essa nova versão do fenômeno, democraticamente, conquistando cargos por intermédio de eleições e por intermédio da ocupação de espaços políticos, executivos ou legislativos a partir dos candidatos eleitos, militares, né? Então, mesmo que não se... E eu acho que já faz parte da equação a derrota de Bolsonaro, tanto assim que a ida do general para a diretoria-geral do TSE já sinaliza que essa derrota é dada como certa e já serve como uma espécie de ponte para, suponha que o presidente Lula vença as eleições, é o mais provável hoje, né? De estabelecimento de contatos, de pontes, de modo a preservar no âmbito federal esses espaços que já foram conquistados por esse grupo, que não são poucos, Paulo. Não é só no governo, são instituições de Estado, né? Então, sinaliza que já há contato, já há interesse em ampliar. Tanto assim que há parte do... Todo partido tem seus grupos, né? Qualquer partido consistente tem suas linhas de pensamento, suas correntes. Então já há uma corrente do partido militar vinculada ao Podemos do Sérgio Moro, que é hoje a terceira via e o terceiro colocado. Mas imagine, se Bolsonaro no momento oportuno, hora H do dia D, sai do pleito, quem vai ser o segundo colocado com amplas chances de ir ao segundo turno? Sérgio Moro, que já tem vínculo com correntes do partido militar. Caso não dê certo e realmente Lula vença, já tem um general no TSE para ser apresentado como aquele que garantiu a posse de Lula numa eventual encenação do Bolsonaro golpista. Portanto, infelizmente, isso é o que me motiva a aceitar convites para participar do debate. As análises, de modo geral, não estão percebendo que golpe não haverá, que o golpe é narrativo e que a narração do golpe facilita a construção de outros caminhos pelos quais este protagonismo vai tentar permanecer no cenário político nacional. Porque, veja, encerrando, Paulo, lugar de forças armadas em país democrático não é sobre o palco da política, é sobre o palco da política sustentando de forma tão sólida, não à toa existe a expressão garantia dos poderes constitucionais no artigo 142, de forma tão sólida que as brigas em cima do palco sejam bem polarizadas, bem acirradas. Porque no acirramento das disputas, das lutas políticas, que se fortalece uma democracia num país vivo.
Marcelo Pimentel, obrigado pela análise.